Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.
Falei que era rapidinho, voltamos com o Cultucada. Agora vamos falar com a Bruna também, que queria saber da sua... Qual foi, assim, a tua dificuldade em se assumir como artista mesmo?
Acho que, assim como a Mari falou, o negócio do sustento, né? Assim, o que me bancou financeiramente até aqui foi o jornalismo. Então, isso tinha um peso grande, assim. Não, a minha profissão é o que me sustenta, né? O resto é resto. E não, o resto é minha alma, né? Então, eu demorei pra me assumir principalmente por causa disso, assim. Eu acho que é um preconceito meu, é um preconceito social, do que o que me sustentava era o que eu era como profissional. Mas eu tenho conseguido e tenho tentado ainda. Tô feliz porque ontem eu vendi uma obra. Me manter como artista, assim. É lógico que não tendo o mesmo conforto financeiro que eu teria... num trabalho formal das 8 às... Quer dizer, jornalista não tem horário, né? Não. Das 8 às 10 da noite.
Meia-noite.
Trabalhando em um estabelecimento, um jornal, uma redação. Enfim, eu ainda faço freelas como jornalista, né? Eu gosto de ser jornalista, não... Eu nasci jornalista, né? Assim como a Mari estava dialogando sobre o talento. Eu acho que eu nasci para fazer isso. Mas eu também nasci para fazer outras coisas, né? Eu não quero me limitar a ser... a ter que ter uma profissão só, né? Eu nem quero me limitar a ter essas duas profissões pro resto da vida, né? E a pandemia também me trouxe muito essa consciência. Porque ficar fechado em casa fez a todos nós repensarmos, né? Na nossa condição de vida e na nossa condição enquanto papel social, assim. Então, qual seria o meu papel social... enquanto artista, tenho pensado muito sobre isso e acho que tenho contribuído mais como artista no momento que como jornalista.
Sim, e é interessante, né? Porque a força do feminino, né? A ânima, esteja ela em homens ou mulheres, a gente precisa falar da força feminina. Ela é uma força mais criativa e mais múltipla, não é tão segmentada em caixinhas, assim. Então, seria, assim, uma forma, por exemplo, de vocês até enaltecerem esse feminino e a nossa potência e a importância de se equilibrar essas forças, né, masculina e feminina, assumindo outros papéis também, né? Não indo, assim, tão fixamente em uma profissão só.
A gente já tem vários papéis, né? Eu falei duas profissões, mas na verdade, como eu sou mãe, eu também sou dona de casa, né? Também sou cozinheira, lavo, passo.
Exato.
E todos esses outros papéis que colocam na vida da mulher. Acho que a gente poder assumir o que a gente é, em qualquer instância, não só na profissão, tem muito a ver com... a nossa força feminina e com o feminismo, né? Eu trato disso, a gente tá conversando hoje sobre isso. O meu trabalho fala muito sobre feminismo. E é um privilégio a gente viver em 2021, porque acho que nunca se falou tanto em feminismo. E a gente nunca teve tanta liberdade igual a gente tem hoje. É lógico que eu não tô dizendo que a gente tem liberdade, né? Na verdade, assim, perto de outras...
A gente já evoluiu bastante.
Estamos melhorando. E tem a ver, assim, eu poder escolher o que eu quero ser em qualquer circunstância, tem a ver com a minha libertação enquanto mulher e tem a ver com o que eu acredito para a libertação de outras mulheres.
E daí, já aproveito e faço um gancho. Quando você fala do lambe-lambe, né, que é uma linguagem que te permite dialogar com outras camadas sociais, né, um impacto às pessoas que, assim, mulheres, que a gente entende também o nosso privilégio, né, mulheres brancas que tiveram acesso à universidade, família estruturada, com mães feministas já que também puderam escolher. Você sente uma reverberação nelas também de se questionar nesse sentido de o que eu estou fazendo com a minha vida em outras camadas, assim?
Mina, minha primeira exposição, eu tive essa consciência só depois da minha primeira exposição, que o meu trabalho, quando eu tava falando de mim, eu tava falando de milhões de outras pessoas, uhum. né? Então, quando eu tô escrevendo Mãe Solteira num trabalho, eu tô falando de 11 milhões de pessoas no Brasil, no Sim. caso. É, então, é, tem muito a ver com representatividade, né? Quando eu tô falando de mim, eu tô falando de mim. Eu tô falando de milhares de mulheres. E por muito tempo, principalmente quando eu comecei a ler muito literatura feminista, eu fiquei muito ficcionada em ler sobre feminismo negro.
Uhum.
E o meu papel e o meu lugar de fala não é esse, né? Então eu não posso falar por mulheres negras, mas eu posso dialogar com elas. Eu acho que isso é muito importante, né? Dentro do movimento feminista, que todas nós possamos dialogar. E a rua foi um lugar que eu encontrei pra falar com todo tipo de mulher, né? A rua é o lugar mais democrático. Sim. Quando eu colo um lambe, a resposta é imediata. Às vezes eu colo e uma hora depois ele não tá mais lá. Então esse diálogo, que às vezes parece um pouco agressivo, mas que é imediato da rua, é o lugar que mais me encanta, assim, sem dúvida. Porque uhum. pela rua passam todas as classes sociais, todas as cores... E as redes sociais me trazem muito retorno da rua, porque muita gente vê e já manda mensagem. E nesse lugar, muitas mulheres negras conversam comigo, assim, que era um diálogo que eu queria muito abrir.
Uhum.
No ano retrasado, eu fiz uma exposição no meio da periferia, em São Paulo, pela Secretaria de Cultura de lá. Um lugar majoritariamente frequentado por mulheres negras, assim, e... O tanto que eu aprendi com os retornos que eu tive online, sabe?
Uhum.
É a parte mais gratificante do diálogo, assim. Então, estar em lugares que eu, mulher branca, classe média, não estive, por viver num país tão segmentado, me encantam muito mais do que estar numa grande galeria de arte, sabe? Que eu vou ficar convivendo com umas pessoas que eu sempre convivi, né? Assim.
É mais espontâneo também, né?
Essa coisa, a reação, né, de arrancar e tal. É. Ou de me mandar a mensagem, Sim. né? Eu nunca assino nada na rua, mas às vezes já sabem quem eu sou e Sim. já me mandam uma mensagem. Ou postam, daí alguém vai lá, me marca e daí a pessoa vem conversar comigo. Essa resposta da rua, assim, não tem igual.
Ai, que bom.
Pra um artista.
E eu acho que estimula também a reflexão, como a Mari falou, né? A arte é um lugar de... É o principal ferramenta pra gente fazer alguma transformação nessa cultura. E eu brinco que a cultura, ela é bem dolorida, né? Ruim de enxergar e difícil de encarar. E como a Mari falou, é essa questão, né? Da arte ser um ponto de provocação mesmo pra começar a rever esses conceitos. Agora, também outra coisa que vocês dois falaram, muito em comum, a pandemia trouxe, né? Principalmente uhum. pra você, Maria Sá, uhum. este impulso.
Uhum.
Você falou muito da importância de a gente não deixar passar em branco, né?
Isso.
Tudo que a gente está vivendo, não deixar passar abatido, na verdade. Como, pra você, a pandemia te estimulou a se assumir mais, assim, no sentido de não vou mais aceitar X, Y e Z, né? Como que isso foi, te impulsionou e te estimulou a exercer essa tua força?
Na verdade, isso veio um pouquinho antes da pandemia até, né? Porque, uhum. assim, eu trabalhei durante 7 anos no Museu Oscar Niemeyer, uhum. eu saí de lá em 2019, e, assim, apesar de todo, né, o trabalho que eu gostei de ter feito, foi uma vivência maravilhosa, uma experiência fantástica, mas eu estava extremamente cansada. Assim, eu estava cansada, assim, mentalmente, e eu estava precisando dar um tempo para mim, assim, né? Falei assim, agora eu preciso dar um tempo para fazer as coisas que eu gosto de fazer.
Uhum.
E daí, nisso, eu fui para o Uruguai. E o Uruguai me abriu várias possibilidades. Porque, assim, Montevidéu é uma cidade extremamente poética, né? Você, assim, o chão do Uruguai tem poesia escrita, uhum. entendeu? Os muros, os cafés, assim, né? Esses dias eu até falei, assim, lá tem muito mais livraria do que farmácia, né?
Uhum.
Aqui no Brasil é uma farmácia em cada esquina, no Uruguai é uma livraria a cada esquina. E isso é maravilhoso, né?
É uma toa também.
Porque,
a
assim,
da população é bem melhor,
não, e
também.
As pessoas, elas conhecem os poetas.
Uhum.
Isso é muito incrível, né? E, enfim, eu conheci vários lá, vários, né, poetas e poetas, escritores, e tem um núcleo muito forte, assim, né? Não só da literatura e poesia, mas de tudo, assim, né? Artes visuais, cinema, fotografia. Então, assim, é uma cidade que te inspira demais, assim. Uhum. E, então, assim, já comecei ali a pensar, assim, que... essa veia minha, né, da escrita, assim, ficou mais latente, né? E daí, quando eu voltei para o Brasil, logo veio a pandemia, eu tinha acabado de voltar do Uruguai, fazia 2 meses que tinha voltado do Uruguai. E, né, com uma previsão de voltar, mas daí veio a pandemia, eu falei assim, vou ficar aqui, né? Não tem como sair daqui agora. Só que, assim, que nem eu falei no outro bloco, assim, a minha primeira sensação foi de paralisia. Uhum. Foi assim, o tempo ficou suspenso, assim, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente estava no olho do furacão, né? Numa situação de calamidade total, né? Em todos os níveis e esferas, né? Uhum. Social, saúde, né? Uma coisa, assim, aterradora. E eu... Né, e daí eu comecei a fazer os questionamentos, assim, né? Esses questionamentos. O que que é importante? Né? É importante, assim, eu ficar, enfim, com raiva do que está acontecendo e não exprimir isso? Como que eu faço isso? Eu fiquei pensando, assim, em projetos de jornalismo, assim, para poder elaborar tudo o que estava acontecendo, né? E poder, de alguma maneira, sustentar isso. E daí eu comecei também... Paralelamente a isso, que eu estava mais em casa, comecei a ler muito, uhum, e escrever muito. E daí até que eu cheguei a uma conclusão, assim, né? Sobre o papel da arte mesmo, uhum, assim, né? Sim. O que, assim, não que a arte precise ser assim, panfletária, né? Etiquetada, uhum, e tal. Mas ela precisa ser elaborada com responsabilidade.
Sim.
Né? A gente não pode, assim, tipo, descolar a realidade do que a gente está, né? Da nossa arte, assim, do que a gente gosta de fazer, enfim. Mas isso, assim, eu tomei mais consciência que isso era necessário fazer por conta da responsabilidade que eu acho que a arte tem que ter também. Uhum. Né? De não assim, entrar em outras esferas, assim, sabe? Com um subjetivo. Uhum. Porque, assim, a minha escrita, ela é totalmente não linear. Uhum. Né? Eu tento, assim, subverter até as palavras, eu tento fazer um jogo e tal. Porque eu acho que isso me provoca, uhum, né? Me questiona. E, assim, quando as pessoas leem, elas têm essa mesma resposta. Não todas, né? Mas, assim, algumas, uhum, têm. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. Uhum. Porque, assim, se você não se provoca e não provoca questionamentos... Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Então, assim, acho que essa responsabilidade, ela também tá totalmente consciente essa fase, assim, né? De quietude e, ao mesmo tempo, de explosão, né? Que foram duas coisas bem latentes, né? Uhum. Pra mim foi.
E suas obras na pandemia, Bruna?
Eu não tive uma crise criativa na pandemia, né? Bem pelo contrário, eu produzi muito, entrei em residência artística lá pelas tantas. Meu trabalho, quando eu misturo a arte com o jornalismo, né, que tem um pouco do panfletário nisso, né, eu penso muito na manchete do que eu tô fazendo. Isso, uhum, é o jornalismo em mim, né? E o Brasil, com essa tragédia que a gente tá vivendo, né, com esse governo de merda, me desculpe a palavra.
Que somos livres.
Tá cheio de matéria para ser escrita, tá cheio de arte para ser feita, né? Uhum. Então, assim, não me faltou conteúdo nesse tempo, sabe? Apesar de ser tudo muito triste, assim, das notícias serem sempre muito tristes, não bastava estar fechado em casa, né? Uhum. Não era só esse o caos do brasileiro.
Sim, era estar fechado.
Era estar fechado no governo Bolsonaro. Então, eu produzi muito, realmente, produzi muita matéria na minha cabeça, cobri pandemia também no jornalismo.
Muitas.
Cobri pauta de pandemia, né? Fiz freela em jornal. E a arte vem no processo natural também. Eu tenho que pôr pra fora de alguma maneira, né? E a pandemia foi um campo vasto de inspiração, tragédia. Sim. Tragédia. Foi um campo vasto de tragédia, continua sendo.
Embora a gente tenha ali, né, uma pontinha de esperança, tá acabando. Não a pandemia só, né? Mas o
não
governo.
Só. Sim. Então, a acho que isso. Foi isso, assim. Essa responsabilidade também de comunicar, né? De comunicar, acho que... É, como eu fui uma pessoa que estudou a língua e a literatura, eu sei usar a ironia ou outras figuras de linguagem para comunicar também na arte, né?
Uhum.
Então, às vezes não, a grande maioria dos meus trabalhos que falam de política, por exemplo, né, o que a gente está falando, são bem irônicos, assim.
Sim.
Então, eu não parei de produzir na pandemia.
Sim.
Bem pelo contrário, quanto mais crise eu entrava, de tristeza, mais eu produzia.
Que ótimo, né? Eu adoro esse dom que vocês, artistas, não, né? Que temos aí de transformar, pegar alguma coisa muito ruim e transformar num protesto. Agora, voltando, falando de política, desafios como artistas e jornalistas, né? Sendo mulher, estando, né? Já estamos avançados, como você bem pontuou, estamos avançadas, as pautas avançam, mas queria saber de desafios que vocês enfrentam ou enfrentaram no sentido de se colocar, tanto quanto jornalistas, porque tiveram em meios de jornalismo político, que é bem pesado e um campo, né, bem ali estruturado na cultura do ódio e do machismo, os desafios que vocês enfrentaram e como essa força da Lilith, né, que tem essa coisa mais revoltada até, vamos colocar de uma forma muito superficial na questão da revolta, mas como que vocês se rebelaram e conseguiram e conseguem lidar?
Acho que a gente, tanto eu quanto o Mari, vivemos num país onde o presidente odeia três coisas que somos, jornalistas, artistas e mulheres.
Né?
Exatamente. Então, ter o maior representante da nação como um cara que odeia as três coisas que eu sou, empodera também outras pessoas a odiarem o que eu sou.
Uhum.
E eu acho que é bem blasé dizer isso, mas é bem verdade, assim, o nosso papel é não nos calarmos, né? Nós não podemos nos calar. Então, desculpa, eu esqueci a pergunta.
Desafios que vocês enfrentam, assim, que você pode trazer, assim, isso foi um B.O.
Desafio.
E como que você traz essa
acho
força?
Que os piores, assim, que eu já passei na vida são os maternos, realmente. Eu tive meu filho em Portugal, né, fiquei anos juntando grana pra fazer o mestrado que eu queria,
uhum.
Descobri que tava grávida 10 dias antes e fui mesmo assim, porque já tava com quase tudo pago. Então, os desafios que eu sofri sendo uma brasileira lá foram bem ruins, assim, né, como a gente estava dizendo sobre ser classe média branca,
uhum.
Aqui no país, eu nunca tinha sofrido preconceito. E lá eu passei a ser uma brasileira prostituta que está grávida e é drogada.
Uhum.
Assim, porque basicamente é assim que eles nos veem, né? E acho que esses foram os meus maiores desafios, assim. Dentro da universidade, o professor vinha na sala de aula fechada e fumava do meu lado. Eu com uma barrigona, depois amamentando, peito de fora. Eu nunca me importei de estar com o peito de fora, né? O Tom mamou até os 3 anos e em qualquer lugar que ele livre demanda, né? Esses desafios maternos e a privação da minha liberdade. Eu sempre fui muito livre.
Uhum.
Acho que a privação da minha liberdade em qualquer instância, em qualquer lugar, em qualquer condição que eu esteja, mãe ou não, é o que mais me incomoda.
Sim.
Assim, então, e entra no não me calar de novo, né? Porque
uhum.
ninguém vai me privar. Então, pra ninguém me privar, eu não me calo.
Uhum.
Independente de me chamarem de louca, de histérica, do que for.
Também é sobre peitar esses títulos.
É sobre peitar. Fotos. É sobre não ficar quieta mesmo.
Uhum. Maravilha. A gente vai ter que chamar um breve intervalo. Eu volto com você,
uhum.
Mari. Você que tá conosco, segue conosco aqui na Mais Livre de Todas.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.